Bem-vindos a mais um episódio do Dato Sara, e a dica de hoje é o filme, anime aí, Koi no Katachi, ou no português, A Voz do Silêncio. O filme é de 2016, e ele tá atualmente aí, pelo menos até o momento do post desse episódio, ele tá disponível na Netflix. Ele entrou aí na Netflix, acho que foi um pouco mais de um mês aí, dois meses mais ou menos. E como eu disse lá no meu vídeo sobre ele, se você não conhece o canal, vai lá também dar uma conferida. Esse aqui é o tipo de anime que eu mais gosto de recomendar, porque você não precisa saber absolutamente nada sobre a cultura japonesa para você poder apreciar a obra aí. E também é uma boa obra, né, para quebrar o velho preconceito aí de que anime é coisa de criança. Se é que ainda existe isso, né? Mas bom, sempre tem um. Apesar da história, né, acompanhar os adolescentes aí, seus 17, 18 anos mais ou menos, ele não carrega aquele velho clichê de anime de colegial também. A Voz do Silêncio é, entre muitas coisas aí, uma história sobre redenção, sobre arrependimentos e sobre como as nossas ações podem ter, né, grandes consequências aí na nossa vida no futuro. Mas talvez a história seja principalmente sobre como nós não ouvimos ou nem mesmo tentamos ouvir essa voz do silêncio. Antes de começar pra valer aqui, só lembrando vocês de me seguir lá no Instagram, tá? E no Twitter também, quem quiser. É o Will Murici, U-I-L Murici, Will Murici, tanto pro Instagram quanto pro Twitter. No Instagram é mais legal, lá eu uso com mais frequência. Sempre posto alguma coisinha no story quando tô assistindo algo bom. E, bom, é isso aí. Vamos, sem delongas aí, vamos começar já. O filme aqui, A Voz do Silêncio, ele é produzido pela Kyoto Animation. Talvez hoje até quem não é fã de animes aí conhece o estúdio pelo menos o nome dele, vocês já devem ter escutado, já que recentemente o prédio principal deles foi vítima aí de um incêndio criminoso, que infelizmente deixou, acho que 33 ou 34 vítimas fatais e vários gravemente feridos aí. Se você viu meu vídeo, ou ouviu meu podcast aí sobre o Violet Evergarden, ou até o vídeo mesmo sobre o Koi no Katachi aqui, você sabe que esse é um dos meus estúdios favoritos de animação e eu aprecio muito, muito o trabalho deles aí. E aqui em A Voz do Silêncio eles fizeram outro trabalho maravilhoso aí no que diz respeito, né, à qualidade técnica pela qual eles são conhecidos. A animação é de primeira, as cores são lindas, e, tipo, transmitem muito bem assim, o clima de cada cena, o ambiente é muito bem construído, o design de personagem é o clássico design da Kyoto já, né. Enfim, falar sobre a qualidade técnica das obras da Kyoto aqui é chover no molhado, né? Eles são conhecidos por isso. E a direção aqui ficou nas mãos da Yamada Naoko. Ela é conhecida pelos seus outros trabalhos também para Kyoto Animation, como Kion, Tamako Market, o filme Tamako Love Story, além do próprio filme do Kion também, não me engano, também foi ela que dirigiu. Além de, bom, obviamente, dirigiu vários episódios de várias outras obras aí do estúdio, né? Como é de costume deles. E aqui ela faz mais uma vez um bom trabalho, né? Ela consegue demonstrar muito bem aí o sentimento dos personagens em tela, sem às vezes nem precisar mesmo de um diálogo para isso. Sem contar que a obra é linda de assistir, né? Óbvio que se deve muito à qualidade técnica aí que mencionei, mas o que vai em tela ali, o ângulo da câmera, a forma como é demonstrado, os sentimentos dos personagens, como é demonstrado, né, os sentimentos dos personagens ali, etc. Bom, alguém tem que comandar tudo isso, né? E aqui quem comanda é ela, e ela fez um ótimo trabalho aqui. Pra quem não sabe, o filme ele é baseado num mangá do mesmo nome, né? Que foi publicado aí entre 2013 e 2014. No total ele tem 6 volumes, então é de se esperar que eles cortaram muita coisa aqui. Mas eu acho que esse é um daqueles raros casos onde a adaptação ficou melhor do que o original, né? Porque o mangá, ele acabava se estendendo demais em algumas coisas, em alguns outros personagens, né? Que às vezes não tinha real necessidade, assim. Então acabava prejudicando bastante o ritmo da história aí. Felizmente, né? Aqui no filme, ele não sofre desse problema. Apesar do filme ter 2 horas e 10 de duração aí, eu assisti ele, acho que, sei lá, umas 3, 4 vezes já, e nunca me pareceu cansativo, né? Ou sequer eu senti que o ritmo foi quebrado como no mangá, assim. Porém, bom, não nego que Tem uma cena ou outra ali que, sei lá, não tinha real necessidade de talvez estar no filme, né? Mas ela serve um pouco pra a gente ter um pouco de exposição até sobre outros personagens, assim. Para alguns pode ser que sejam completamente desnecessárias algumas cenas, mas dado no mangá que aquilo se estende tanto, eu acho que eles fizeram um bom trabalho aqui em resumir a obra. A Voz do Silêncio segue a história de Ishida, que é uma criança energética aí, com muitos amigos, né? Que está sempre tentando matar o tédio, sempre se divertindo. É uma criança sendo criança, né? Mas o ambiente dele, o ambiente à sua volta ali, acaba mudando quando uma nova aluna entra na sua classe, né? E essa aluna é a Nishimiya Shoko. A primeira impressão que o Ishida tem, né, em relação à garota é estranheza. E isso se deve pelo fato da garota ser surda. Mas logo essa estranheza começa a se tornar algo diferente, né? Conforme, segundo a visão do Ishida, a Nishimi acaba se mostrando ser um incômodo, ser um trabalho a mais, assim, para os seus colegas de classe, né? Como, por exemplo, para o Ueno, que é uma das outras personagens, que ela acaba não conseguindo anotar todas as coisas que o professor fala durante a aula, porque ela está tendo sempre que ajudar a Nishimi. Ou até a classe inteira, né, se dando conta que vão ter que desistir da competição de coral da escola desse ano, por causa da maneira como a Nishimiya canta, entre outras coisas aí. Portanto, na visão dele, na visão do garoto, né, ela se torna um peso para a classe, para seus colegas aí. E é então que, né, ele começa a praticar bullying contra a garota. Desde, sei lá, jogar as coisas dela no chão, até tentar assustar ela, rabiscar o seu caderno, desenhar coisa no caderno que ela usa para se comunicar com o pessoal, entre muitas coisas aí. E o problema é que isso vai aumentando, até que o Ishida acaba ultrapassando um limite, né, que gera consequências maiores ali, e Nishimiya acaba até se afastando da escola, mas depois ela acaba saindo da escola mesmo, definitivamente. E é óbvio que quem leva toda a culpa disso depois é o garoto, né? É o Ishida. E todos que até então eles riam com ele, riam dele bullyingando a garota, eles não praticavam bullying, mas eles também nunca faziam nada efetivo contra ele, sabe? Essas pessoas aí passam a fazer o mesmo bullying com o Ishida agora. Porque agora é como se eles tivessem uma desculpa para poder bullyingar ele, porque ele é o errado, ele que foi o responsável pela garota sair da escola, entre outras coisas ali que aconteceram. E olha, o garoto é. Eu confesso que o garoto é bem odiável nesse comecinho da obra aqui. E muitos podem até falar bem feito para ele quando a mesa vira, né? Quando ele começa a sofrer o bullying ali. Mas é aí que tá uma das melhores coisas do filme aqui, né? Ele pega o outro ponto de vista da coisa. Em obras assim, geralmente a gente acompanha a pessoa que sofre o bullying, né? E assim a gente acaba se simpatizando por ela e torcendo por ela, para que ela supere aquilo. Não aqui. Em A Voz do Silêncio, a gente, né, como eu disse, a gente acompanha o Ishida, a gente acompanha a pessoa que pratica o bullying. E na visão dele, isso é ok. Porque ele é uma criança, ele tá se divertindo, e na visão dele, como eu disse, ela é um problema. E é legal como a própria trilha sonora demonstra isso, né? Porque, por exemplo, tem uma montagem que ele tá fazendo bullying contra a garota. Tipo, são coisas tristes pra ela, mas pra ele é divertido. Então, o ritmo, a música que tá tocando, é uma música muito alegre. É uma música feliz, porque ele tá se divertindo, as pessoas estão rindo em volta, rindo do que ele tá fazendo. Então, pra ele é algo bom, é algo que deixa ele feliz. Então, tipo, ele tá bullyingando ela, é algo triste, mas a música que tá tocando é feliz. Só que, quando a mesa vira, quando é ele que começa a sofrer o bullying. Aí a música, só não a música, mas, né, toda a palheta ali, as cores do filme mudam também, porque agora é algo ruim, agora ele tá sentindo na pele, né, o que ele tá fazendo pra ela. Já não é mais divertido pra ele. E é nesse ponto que o personagem começa, né, a entender um pouquinho das consequências que isso trouxe pra ele. E vai trazer ainda, na verdade. E até certa extensão, né, também certa consequência pra mãe dele aí, que também acaba tendo que pagar um pouco pelas coisas que ele fez aí. Eu sei que tudo que eu tô falando aqui parece ser spoiler, parece que eu tô contando a história inteira, mas calma, não, nada disso é um spoiler real, assim, porque isso é o comecinho do filme, né? Isso, na verdade, é a sinopse do filme aí, que você pode ler em qualquer lugar. Isso aqui é só como eu disse, o comecinho da obra. história começa mesmo 5 anos depois, né? Com um Ishida completamente diferente do que ele costumava ser. Os amigos, todos os amigos que ele tinha, deram lugar ao isolamento ali. Ele passou a se isolar das pessoas depois que ele começou a entender as consequências, né, do que ele fez. Toda a energia que ele tinha aí deu lugar à depressão. E, bom, os arrependimentos que ele carrega agora e as consequências de tudo que ele fez corroem completamente o garoto, né? Na verdade, a primeira cena do filme mesmo deixa isso bem claro, né? O quão pesado foram as consequências aí pro garoto. É bem a primeira cena mesmo, assim, do filme, comecinho. Antes ainda de mostrar o passado dele como criança. Mas, bom, eu não vou falar o que é, porque... Sei lá, é importante pra história e, por mais que seja a primeira cena, acho que é melhor você ver do que você ouviu falando aqui. mas é aí também nesse ponto que ele reencontra a Nishimiya, né? E tem, assim, início a sua história de redenção aí. É um pouco difícil falar muito sobre as coisas a partir desse ponto, né? A partir desse comecinho, sem dar muito spoiler. Mas o que eu posso dizer é que o passado não afetou apenas o garoto, né? A Nishimiya tem suas cicatrizes abertas aí, depois que o Ishida retorna para a vida dela também, né? Na verdade, é possível perceber que o que aconteceu quando eles eram crianças afetaram muitas pessoas, né? Não apenas os dois principais ali, o Ishida e a Nishimiya, mas também os seus colegas de classe, né? E aqui vai uma opinião que talvez não seja muito popular entre as pessoas que já viram o filme. Bom, quem vai ver também, talvez. Mas eu gosto da personagem da Ueno. Depois dos dois personagens principais, ela é a que tem um dos melhores arcos no filme pra mim, né? Apesar do, né, da forma como ela age aí, seja quando é criança ou na adolescência, os seus sentimentos são reais. Tipo, eu não tô, tô de forma alguma aqui, tipo, dizendo que ela tá certa, defendendo ela no que ela faz, jamais. Mas os seus sentimentos são verdadeiros. E ela também sofre uma evolução aí durante o filme todo, né? Tipo, é perceptível isso. Só que a evolução dela é mais devagar do que a do Ishida. No final, ela e o Ishida, né, na verdade, são bem parecidos. Como o Ishida mesmo diz pra ela, ou pensa com ele mesmo, não me recordo. Eu lembro que ele fala, você só tá tentando fazer o mesmo que eu. A diferença é o ponto de vista de cada um ali. O objetivo final, que pra Ishida é fazer o melhor possível pra Nishimiya, né? Deixar ela feliz, tentar se redimir do que ele fez. E pra Ueno é fazer o melhor para o Ishida, né? E é a única pessoa que ela se importa ali. Ou pelo menos o que cada um acredita ser o melhor, né? Ah, e uma outra coisa boa na obra aí também é que ela mostra e não fala, né? Os sentimentos aí de alguns personagens são perceptíveis só por um olhar que eles dão um pro outro, ou como eles desviam um olhar um do outro, quando eles baixam a cabeça quando algo acontece, ou como quando a gente tem, por exemplo, o ponto de vista do Ishida, e a gente repara como ele nunca encara as pessoas no rosto, mesmo antes dele verbalizar isso, né, em cenas antes dele falar, que ele já não consegue mais olhar para as pessoas, a gente tem hints disso a partir da animação dele mesmo, de como ele reage quando as pessoas chegam perto, né? A gente já percebe isso sem ninguém precisar falar pra gente. Claro que temos muitas exposições aí, né, de outras coisas também, até porque, né, é preciso, mas também há muito que é dito sem nenhuma palavra ali, sem nada verbalizado ou não, sabe? Só pelo que tá acontecendo em tela você já entende os sentimentos dos personagens ali. E já que eu falei do Ishida ali, voltando um pouquinho pra ele, a forma como a obra demonstra o isolamento dele ali com um X, né, no rosto dos personagens, é muito bom. Mas, na real, eu não posso acreditar o filme ou a diretora, né, o storyboard, que também é a diretora, por isso. Já que quem criou esse conceito, né, para a obra foi a autora do mangá. Mas, bom, mas de qualquer forma foi muito bem executado aqui no filme, então de parabéns também. E uma outra coisa muito bem executada aqui é a linguagem de sinais. O filme faz com que o público geral entenda o que os personagens estão conversando, né? Seja quando alguém fala enquanto faz a linguagem dos sinais, o Ishida faz muito isso. Ou seja, por exemplo, quando um outro personagem tá vendo a conversa, mas tem alguém que não sabe a linguagem de sinais, então ele vai falando, ele vai, tipo, lendo o que os dois estão conversando e falando pra outra pessoa, e a gente tem exposição assim também. Ou seja, aí por sinais que muitas vezes não são traduzidos, né? Mas que eles já foram entre aspas, aí, ensinados para o público, e, portanto, você sabe o que eles estão dizendo quando eles fazem o sinal. E te preocupa, na verdade, quando o sinal não é feito, né? Mas, né, sem spoilers aqui, quem assistiu acho que vai saber do que eu tô falando. Como eu disse lá no começo, A Voz do Silêncio é uma história sobre redenção, é sobre como os atos de uma criança ali acabaram afetando o seu futuro e acabou afetando também a vida das pessoas à sua volta, né? Mas talvez seja principalmente aí sobre não escutar essa a voz do silêncio, né? Que dá o título ao filme aí. Sobre não entender, ou na real, né? Sobre nem mesmo querer ou tentar entender o que a outra pessoa tem a dizer aí. Tanto que há uma cena no filme, um conflito entre os dois personagens principais aí, ainda quando eles são crianças, que o Ishida ele fala isso, né? Que ele não consegue entender o que a Nishimiya tá dizendo, mas ao mesmo tempo o garoto sequer tenta entender, né? Aí no fim, o bullying que ele faz com a garota, a raiva que ele sente aí por ela, não é porque ela é surda, mas porque ele não compreende ela. Ele não consegue entender o que ela sente, o que ela quer dizer, o porquê de ela agir, como ela age. Mas ao mesmo tempo, não, como eu disse, ele não tenta. Há meios, mas ele não tenta se adaptar de forma nenhuma para tentar entender a garota. Então a resposta dele é o bullying, é o que ele faz. Bom, mas enfim, A Voz do Silêncio está disponível aí atualmente na Netflix, como eu disse lá no começo, e eu recomendo sem medo. É um filme emocionante, que toma um ponto de vista diferente aí, em um assunto que nem sempre é bem representado, nem é representado na real. É uma história com bons personagens, com uma ótima animação, com uma boa direção, com um bom enredo. Portanto, vão lá, tá na Netflix, esse é fácil de achar, e tentem não chorar, beleza? E, bom, é isso, galera. Essa é a minha dica da semana aqui no podcast. Saiu um pouco atrasado, mas, bom, saiu. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, como eu disse, @WillMurici, tanto no Instagram quanto no Twitter. Quem quiser seguir a página no Facebook também, segue lá, é facebook.com/WillDatsusara, você vai encontrar a page lá. E também, né, não esqueçam de conhecer o meu outro projeto aí, do qual eu faço parte há 3 anos já, que é o Veja Bem Podcast, né? A gente tem como objetivo lá fomentar discussões. Tem uns papos mais educacionais, assim por dizer. Tem umas conversas, assuntos mais filosóficos ou controversos. Então conhece lá a gente. Vou deixar o site aqui na descrição também. Só entrar lá. E, bom, é isso aí, galera. Muito obrigado. E esperançosamente a gente se vê na próxima semana. Se eu conseguir manter o negócio em dia. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Falou.